voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Você está acompanhando Escala Brasileira, homenagem a Radegundes Feitosa, que faleceu no último dia 1º. Esse é o Escala Brasileira, Radegundes Feitosa é o convidado de hoje. Radegundes, então, em 1980, tem aquelas características todas do ensino do instrumento, né? Me ocorre que você, depois do mestrado que você estou aqui, você ainda foi para o doutorado.
Exatamente. Como é de praxe, eu já era, nesse meio tempo aí, tem um acontecimento importante, né? Que eu me tornei, em 1983, professor da Universidade Federal da Paraíba. E depois que eu fiz o mestrado, como eu fui dispensado para fazer o mestrado, na verdade eu ganhei o mestrado, ganhei uma bolsa muito especial da Júlia Desculpe, porque eu fui premiado num concurso no Rio de Janeiro, em que a Júlia Desculpe estava oferecendo uma bolsa completa para um dos premiados. Então eu fui o premiado com essa bolsa e eu fui fazer lá o mestrado. Como eu era professor naquela época, e a gente tem várias classificações, mas naquela época era professor visitante. E eu não podia pedir licença para sair. Mas o concurso, eu me lembro, a empresária, que tinha muitas conexões, a Sula Jafé, o concurso, um dos prêmios da gente era ter um encontro com o presidente da República, aqui no Palácio, e com a ministra da Educação. Naquela época era Esther
Figueiredo de Ferraz, né?
Isso. E nesse encontro, eles resolveram toda a burocracia para dizer, não, é um jovem talento brasileiro, nós vamos, a universidade vai e o governo federal vai subsidiar a educação desse jovem músico. E eu fui para Nova York, assim, com a bolsa da Universidade Federal da Paraíba, né, patrocinada pelo governo federal. E essa era a bolsa de pagar as custas de moradia, de alimentação. E o governo americano, através da Julia School, pagava a escola, né? Me dava a escola de graça, que naquela época, 1988, era, cada semestre custava em torno de $30,000.
Quer dizer, imagine só.
Não era um dinheiro fácil do cara arranjar assim, não. Então, quando eu terminei o mestrado, eu tive que retornar para a universidade, que era o pagamento, né? O retorno para poder ensinar pelo menos o mesmo período que eu fiquei lá, fiquei aqui. Vim para cá, cumpri esse período, aí pedi uma bolsa dessa vez para a CAPES, para ir para o doutorado. E aí eu comecei o doutorado na Manhattan School of Music em Nova York e depois transferi para a Universidade Católica de Washington, D.C., na capital, porque lá tinha um centro de estudos de música latino-americana. Eu que escrevi o meu trabalho sobre a música brasileira para quinteto de metais, por isso que eu me transferi para lá.
Ótimo. Bom, vamos chamar outra música?
Vamos lá.
Pode ser já também desses outros discos aqui?
Pode ser. Daqui, eu acredito que daqui, como eu falei muito de bandas, seria bom a gente colocar um dobrado, Barão do Rio Branco, de Francisco Braga, né? O arranjo é do maestro Duda de Recife e interpretado pelo já bem estabelecido Quinteto Brasil, do qual eu faço parte.
Muito bem.
Thank you.
Para você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira, Radegundes Feitosa, o trombonista, é o convidado de hoje. Radegundes, há uma confusão que às vezes se faz entre a característica de um doutorado, né, que é um estado, você tem que ter uma tese, você tem que trazer algo novo sempre no doutorado. Você não pode simplesmente fazer uma revisão bibliográfica e demonstrar que é craque no assunto, não. Você tem que ser craque e desenvolver uma ideia nova.
Isso.
Né? E para o músico, a criatividade está muito ligada à composição mesmo, né?
É.
Como é que você separa essas coisas assim na tua cabeça? Como é que você explicaria isso para o público da rádio?
Bom, veja bem. Primeiro, na nossa área, na área da música, eu acredito que em algumas outras áreas também, mas especificamente na área da música, nós temos dois tipos de doutorado, que é o DMA, que é Doctor of Musical Arts, e temos também o doutor em filosofia, que é o que a gente chama de PhD. Né?
Uhum.
O PhD normalmente é mais direcionado para as pessoas da área de musicologia, né? Da área de pesquisa, história da música, o desenvolvimento, essas coisas todas. O DMA é mais direcionado para a área das pessoas que fazem a música, que produzem o som da música, né? Mais simplificando, né, o que eu quero dizer.
Claro.
Então,
claro.
Todos os dois são extremamente importantes. Né?
Justo.
E hoje a gente tem uma batalha muito grande, é uma discussão muito grande na Europa, nos Estados Unidos e agora também na América do Sul, porque nós estamos começando o nosso movimento. Eu diria que nós somos ainda quase que embrião nessa coisa de pós-graduação. Apesar da gente já ter pós-graduação há pelo menos 20, entre 20 e 30 anos, mas isso em comparação com os outros países que já têm escolas mais formadas há mais tempo, é muito pouco tempo ainda. Né?
Muita gente que veio aqui, por exemplo, que fez bacharelado e fez uma pós-graduação nos Estados Unidos, muita gente que veio aqui já falou que lá também se vislumbra, numa pós-graduação, um profissionalismo de infraestrutura na música.
Isso.
Quer dizer, o cara aprende uma estrutura de um show.
O da produção mesmo.
A produção, né? O cara tem que saber tudo isso. Não basta saber tocar um instrumento de forma maravilhosa, mas também tem que ter ideia de estudo. Aqui nós não temos isso, né? Quase.
Exato. Nós estamos começando, né? Nós estamos começando nesse processo. Para você ter... O que é que eu quero dizer com começando? Eu vou falar de números. Vamos falar de números, né? Porque isso é que é importante. Por exemplo, eu vou falar de um número bem simples. Em 1987, quando eu terminei o meu mestrado na Juilliard School, naquele ano se formaram comigo aproximadamente 200 mestres. 200 mestres. Só mestrado. Uns 400 a 500 bacharéis, licenciados e outros tipos de diploma, e pelo menos uns 50 doutores. Isso eu estou falando em maio de 1987. Vamos mais para frente. E eu vou dar um número do Brasil hoje, 2010, janeiro de 2010. Né? Em dezembro, a gente deve ter colado grau no Brasil em turmas de música. Deixa eu ser bem generoso. Talvez entre bacharéis e licenciados no Brasil todinho, a gente deve ter formado um número em torno de 300 pessoas. Então, isso é para você entender, quer dizer, para entender melhor eu vou dizer. Eu estou falando, quando eu me formei em 1987 na Juilliard, foi apenas uma escola. É a maior escola do mundo, mas era apenas uma escola, porque você tem, na ilha de Manhattan, você tem Mannes College, você tem Manhattan School of Music, aí você tem, ao redor da ilha de Manhattan, você tem Brooklyn College, Queens College, tudo isso formando gente em música. Então você imagina, isso eu estou falando apenas da cidade de Nova York. Eu não estou falando do estado de Nova York, que aí tem Ithaca College, tem Potsdam, que esses são lugares que eu já fui, encontros internacionais de trombones, são grandes universidades que eu fui, que tem uma formação enorme. Você imagina quantos músicos eles formam nos Estados Unidos por ano, como eles já formaram em 1987. E eu estou falando do Brasil inteiro hoje. Então, essa é a distância em termos de educação musical que a gente tem no Brasil.
Bom, agora isso vai ser importante para o próximo bloco, porque é um assunto que vai emendar na próxima pergunta. Vamos chamar duas músicas novamente?
Vamos lá. A gente pode chamar desse CD Brasil, Interpreta Compositores da Paraíba, que foi um projeto patrocinado pela Petrobras Cultural, né? E tem uma música contemporânea aqui, é uma linguagem bem contemporânea, de um jovem compositor da Paraíba, Marcílio Onofre. O nome da música é Chamber Echo, interpretada pelo Quinteto Brasil, pelo pianista José Henrique Martins e pelo percussionista Denis Bechara.
E a segunda?
A segunda música nós podemos colocar para contrastar. Dominguinhos Nano Cordel, do mais recente CD do Brazilian Trombone Ensemble, De Volta para o Meu Aconchego. Arranjo de Duda. Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.